Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No mundo da bola.
Valeu, então, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5, nosso José Roberto, nosso Zé Bigode. Olha aí, Zé Bigode com um visual diferente, cabelo cortadinho.
Parece assim? Cantor de soft rock dos anos 70.
É, por aí. Era aí, por aí. 5 horas e 5 minutos. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil, nessa quarta-feira, dia 7 de junho de 2017. Lembrando que hoje tem bola rolando, tem Vasco e Corinthians, casa cheia na Colina Histórica. Estarei ao lado do Valdir e do Maurício Costa a partir das 9h04, logo depois do nosso programa. Da nossa Gláucia Araújo.
Sintonia Nacional.
Sintonia Nacional. E a gente segue. Os comentários do Valdir Luiz, panorama do trânsito da Gláucia Araújo, mesa de áudio do José Roberto, central técnica no nosso Vinícius Sampaio e também do Jorge Brum. Participação do Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Rafael Monteiro, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. Produção é do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte, Otávio Prévio de Magrão. Vem aí, galera, as manchetes. Hoje tem bola rolando, o Vasco enfrenta o Corinthians em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Iago Pikachu deve ser novidade de Milton Mendes para o jogo de logo mais. Flamengo encara Sport Recife com Zé Ricardo sob pressão da torcida. Botafogo tem compromisso complicado diante do Santos. E técnico Abel Braga lamenta chances perdidas do Fluminense. Técnico Tite define time brasileiro que encara a Argentina nessa sexta sem surpresas. E goleiro Everton, fala em aproveitar as oportunidades da seleção brasileira. Espanhol medalhista olímpico será o novo técnico da seleção feminina de handebol. Confederação Brasileira de Basquete faz balanço após 90 dias de gestão. Está em campo a seleção nacional do rádio. Cinco horas e sete minutos, 5 e 7, o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, e você participando conosco na mesa de áudio no José Roberto, também mandando a sua mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp 99784-9503, 21 ao Código do Rio, 99784-9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe anotando nossos telefones 21176918 ou 6919. Ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 8.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Glaucinha, você não é igual a mim. Eu engolei aqui o Everton com o Everton. Eu pensei tudo, menos o Everton. Tudo bem?
Como é que o pessoal está chamando ele? O como Everton é? Ribeiro é R.
Que
é? R7.
R7.
Não, não, tá o Everton. Esse é o Everton, goleiro.
Esse é o goleiro. Ah, esse
mas
é
o passando agora o turno de três irmãos.
É, o três irmãos também. Que virou três irmãos, de dois irmãos, passou para três. É R7, nossa, né?
É R7. Boa tarde, Carlos Borges.
Boa tarde.
Boa tarde, Cabeça. Opa. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes.
Ela me dá boa tarde, não.
Boa tarde, Valdir.
Deixa ela terminar. Boa tarde, seu chato.
Isso, a bola dela não é. Ô, Borges, trânsito hoje está impactado, hein? Viaduto do Gasômetro tem trânsito. Impactado é a palavra da moda, está impactado. Verdade. Viaduto do Gasômetro tem trânsito lento ao longo do sentido Avenida Brasil, Ponte Rio, Niterói. Aliás, o trânsito em direção ao centro está muito ruim, né? A linha amarela com reflexos também, a linha vermelha, Avenida Brasil, trânsito em direção ao centro. Tem alguma coisa estranha acontecendo que a gente não descobriu o que, que é, mas está ruim. Lá no tanque, um ônibus e um carro bateram na rua Lopes Saraiva, na altura do número 70, uma faixa ocupada, Sete Rios está no local. Na estrada do Galeão, trânsito é lento no sentido linha vermelha, do Hospital da Força Aérea até a base aérea. Em Botafogo, como é que tá o trânsito em Botafogo, Borges?
Embolado, tá impactado,
agora
tá...
Agora até que tá fluindo bem, né? Vamos ver até quando, né?
Até hoje à noite. Pode ser que a partir de amanhã comece a embolar de novo.
Embolar o trânsito em Botafogo, né? Mas, bom, dois carros tinham batido ali na Farane, na altura do número 60, né? A Sete Rio tava no local, mas já liberaram a via. Na Avenida Epitácio Pessoa, carro e moto bateram no sentido Copacabana, na altura da Rua Maria Quitéria, equipes estão no local. Avenida Brasil, como eu disse, trânsito muito lento no sentido centro, de Benfica até o acesso à Ponte Rio-Niterói. Na linha vermelha, retenções no sentido Baixada, desde a linha amarela até o aeroporto, e no sentido centro do Hospital Universitário até o Caju. Na Ponte Rio-Niterói, fluxo sentido Niterói, com retenção nos acessos até a Grande Reta, tempo de travessia em 26 minutos, e no sentido Rio, o trânsito segue normal, 13 minutos o tempo de travessia. Mas permanece impactado o trânsito para o centro do Rio, Carlos Borges.
Ô, minha querida Glaucia, impactado, o que, que significa impactado? Bololô na área?
Bololô na área, que a bagaça tá ruim.
A bagaça tá ruim.
Traduzindo no popular. Ó, a linha amarela sentido Barra tem trânsito lento também, do acesso da linha vermelha até o acesso 8, em Bom Sucesso, fluxo intenso de carros. Mas é isso, tá? O negócio tá esquisito.
Impactado, que sofreu algum tipo de influência ou foi alvo de efeito deixado por uma ação, acontecimento. Exemplo, o mercado econômico foi impactado pela crise mundial, que acabou de se impactar, que sofreu algum impacto físico ou emocional.
Olha, está impactado por conta da quantidade de carro que tem no meio da rua.
Perfeito.
Então,
tem um emocional com o financeiro, econômico.
Fica no engarrafamento na hora do rush, você não fica emocionalmente abalado.
Foi um exemplo. Só um exemplo.
Tá bom,
mas o trânsito está ruim mesmo. E no sentido Fundão, o trânsito na linha amarela, né? O trânsito é lento da altura do túnel da Covanca até a Água Santa também, por conta da quantidade de carros no meio da rua, Borges.
Valeu, 5:11. Vamos falar do Fluminense. Ontem empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. Você conferiu aqui pela Nacional. E o Rafael Monteiro está trazendo ele ao Maneiro.
Rafael Monteiro.
E aí, Rafa?
Muito boa tarde, Carlos Borges. E aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Fluminense tropeçou pela primeira vez, jogando como mandante no Campeonato Brasileiro no Maracanã. O placar de 1-1, com gols de Pablo para o Atlético Paranaense e Nogueira para o Fluminense, o time carioca chegou a 10 pontos e, no momento, se encontra na terceira colocação da competição. Senhor Orejuela, convocado pela seleção equatoriana, e o departamento médico do Fluminense cheio, com Douglas, Renato Chaves, Gum, Wellington, Pierre e Sornosa, sobre as ausências, o técnico Abel Braga prefere não lamentar, mas admite o desgaste.
Sentiu, porque é uma sequência de jogos muito grande. E vocês sabem que eu não tenho um plantel para ficar rodando muito. Mas a gente vai levar, sempre no limite, sempre no máximo, sabendo que cada jogo é um obstáculo muito grande. Mas não vou criticar meus jogadores não, cara, que acertam muito. Essa segunda bola, tinha um jogador batendo escanteio, um homem atrás e um homem no rebote. 7 jogadores dentro da área. Isso é absurdo, cara. 4 custou caro. Aí que eu tô o negócio da desatenção. Não adianta você afobar. Erramos mais do que o normal. É óbvio, você viu que é uma outra atuação. Último passe. O último cruzamento. Mas isso faz parte do cansaço mental. Não por ausência. Isso aí eu não vou lamentar nunca.
E sobre o lance do segundo tempo do Renato, lance que o jogador tentou de bicicleta fazer o gol para o time tricolor e acertou o zagueiro Wanderson do Atlético Paranaense, Abel diz que o cartão amarelo foi o correto.
Não, o cartão amarelo. Você acabou de falar que não teve intenção nenhuma. O jogador está ali, o jogo está 1-1, está querendo fazer gol. Eu, particularmente, se fosse o Renato, eu não daria bicicleta. Porque dificilmente o zagueiro, se eu fosse o zagueiro também, não metia a cabeça. Mas ia estar junto. Então ia ser uma falta de qualquer maneira. Eu acho que eu não daria isso para não fazer uma falta ofensiva. Agora, você colocou muito bem. Se não tem a mínima intenção, ele está de costa, inclusive. Porque ele não está vendo quem está vindo, se o zagueiro veio ou não veio. Foi acertado. Tem um amarelo. como poderia não dar, porque foi um jogo perigoso, cara. A bola sobra, tu olha pra cima, tu dá uma bicicleta, tu não sabe quem tá atrás. Se o zagueiro não vem, de repente ele podia ter feito gol. Já falei aqui, volto a repetir, acho que a arbitragem foi realmente muito boa, muito isenta, muito criteriosa por dois lados.
O zagueiro Wanderson foi direto para o Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e passa bem. O próximo compromisso do Flu é contra o Palmeiras, no próximo sábado, fora de casa, no Allianz Parque. Valeu, Borges.
Valeu, compromisso difícil, né? Para o Fluminense agora na sequência do Campeonato Brasileiro, depois do empate. Ele vem aí nos comentários, análise, opinião nacional, ele que sabe o que diz. E aí, Valdir, boa noite?
Boa tarde. Um abraço para você, Borges, boa tarde e para os ouvintes chegados no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Se nós analisarmos pelo jogo, o resultado foi justo. Eu falei no intervalo que o Fluminense...
Você acha que foi justo?
Foi pelo segundo tempo. O Atlético Paranaense foi melhor no segundo tempo, teve mais, criou mais situações de gol. E que a bola
eu
do jogo
que
foi
se
do Atlético.
Quem a minha opinião é que se tivesse que ter um vencedor, seria o Fluminense, não o Atlético.
Tudo
agora,
bem, mas
lógico,
o empate
não foi um resultado e totalmente injusto.
Não foi injusto.
Seria injusto, por exemplo, aquele gol do Nicão.
Seria, mas o futebol não premia a justiça. O Fluminense, no primeiro tempo, teve quatro situações de gol. E eu falei no intervalo que 1-1 era injusto. Uhum. Porque o Fluminense foi muito melhor. No segundo tempo, com as mexidas do Eduardo Batista, o Atlético ganhou velocidade, ganhou criatividade no setor de meio campo. E o Fluminense, eu até vi uma entrevista do Abel hoje, num programa de televisão na hora do almoço, ele dizendo que o time cansou, que o time sentiu a sequência de jogos. E foi notório. Luiz Fernando saiu com cãibra, o Lucas com cãibra. Luiz Fernando, então, nem joga, nem vinha jogando. O próprio Henrique Dourado também com cãibra, então o time sentiu. Então o Atlético foi melhor, na minha opinião, no segundo tempo, mas o empate acabou sendo justo. Eu diria que pro Fluminense foi um ponto, deixou de ganhar dois pontos, na minha opinião. Porque ele perdeu o 100%
de... E o detalhe também é que era oportunidade para ganhar, porque ele vai ter Palmeiras fora e o Fla-Flu.
E o Grêmio antes, em casa?
O Grêmio antes.
O Grêmio que
tá é mais difícil do que o Atlético Paranaense.
Foi o que eu disse ontem no final do jogo lá no Maracanã. Esse ponto, esses dois pontos que não ganhou ontem, pode fazer falta no final.
Lógico.
Porque depois são três pedreiras. Palmeiras, o Grêmio mesmo em casa ganhando o Fluminense duas vezes. Você estava lá quarta-feira e viu. E depois o Fla-Flu. Então, claro que pro Atlético, na circunstância do jogo, que terminou com menos um, eu acho que foi um ponto positivo. Para o Fluminense, com todo o respeito ao Atlético Paranaense, foi um ponto perdido.
E um outro detalhe importante é que, às vezes, a gente analisa o futebol dessa maneira, mas você vê, o Fluminense ganhou do Atlético Mineiro em pleno horto, né?
Ganhou. É aquele ponto que ele que foi importante que ele...
Sim, mas não se esperava isso. Não. Nunca, em momento nenhum. Algum, mas principalmente no segunda rodada.
Mas eu vou falar uma coisa aqui. O Atlético Mineiro e o Palmeiras, na minha opinião, até o momento, deixa eu botar esse detalhe, até o momento, são duas decepções, né? Ambos estão, um tem 3, outro tem 4 pontos. São os elencos mais caros do país.
Agora é bom lembrar também, só para fechar em termos de Campeonato Brasileiro aqui, esse papo, a questão de que ano passado o Sport Recife estava lá na cabeça.
Não, Santa Cruz.
Foi Santa Cruz.
6 rodadas.
6 rodadas.
E caiu.
A Chapecoense também está aparecendo como Santa Cruz, está lá em cima, né?
Amigo, nem sempre quem começa bem, termina bem. Claro que tem exceções. O Cruzeiro, o Corinthians, nem sempre começa bem, termina bem.
Então, a atividade você tem que começar bem, é o início que interessa ou de final?
Você tem que manter o padrão na atividade. O padrão. O início, meio e fim. Você tem que ter categoria.
Sim. Tem que ter categoria. Não, Luiz, quer falar sobre esse assunto?
Não, exatamente sobre esse assunto, Borges. Boa tarde para você, tarde, os amigos tarde. No Mundo da Bola. Mas queria falar sobre a Chapecoense que você citou aqui.
Sim.
Duas informações da Chapecoense. Todo ano, o Benfica convida um clube para disputar a Eusébio Cup, em homenagem ao Eusébio da Silva Ferreira, Pantera Negra, os grandes jogadores que nós tivemos na história do futebol. E esse ano, o Benfica convidou a Chapecoense para disputar a Eusébio Cup. O convite vai ser estudado pelo presidente Plínio Filho, que explicou à imprensa portuguesa que o clube já tem um calendário bastante extenso nessa temporada. Mas seria muito legal ver a Chapecoense lá na Europa jogando, em Portugal, jogando no estádio, mítico Estádio da Luz, contra o Benfica. Outra informação da Chape, Borges, é que esse bom início da Chapecoense no Campeonato Brasileiro está chamando...
É bom lembrar que o ano de 2017 da Chape está muito bom, né?
Exatamente, está muito, muito bom.
Não é só o foi eliminado na Libertadores
por conta de lambança.
Por causa de uma irresponsabilidade do presidente. O
campeonato catarinense também, muito bem.
Foi campeão catarinense.
Não, muito bem.
Tá na Copa do Brasil, foi eliminado num jogo que ele teve inúmeras situações de
gol. E tem muita gente, Borges, na imprensa nacional e internacional, comparando a Chapecoense ao Leicester City, que foi campeão inglês na temporada passada. Já inventaram até a alcunha Chapecoleicester. Inclusive, a brincadeira existe, mas é o seguinte, muita gente coloca o exemplo do Leicester City na Inglaterra como um caminho a ser seguido pela própria Chapecoense.
Tomara.
Dois campeonatos pontos corridos, um time forte em casa, por aí vai, as semelhanças são grandes,
Borges. Vou falar uma coisa aqui, com todo respeito, o campeonato com 38 rodadas não tem elenco para ser campeão. Ele vai fazer uma
batalha,
mas não tem elenco para ser campeão. Não tem mesmo.
É aquele cavalo paraguaio.
Não, vai ficar no meio da tabela. Não tem elenco.
Você acha que nunca vão surpreender os times? Por exemplo, como Santa Cruz
o Chapecoense. Só vão surpreender em Copa do Brasil. Tô na competição mata-mata. Tiro longo, não tem condição. Na minha opinião.
Mas você não tem medo de queimar essa língua, não?
Não tem. Para mim que vai
pensou
brigar...
Pensou muito.
Para mim vai brigar pelo título. Vamos brigar pelo título hoje.
Sim.
Anota hoje.
Por exemplo, o Atlético Mineiro e o Grêmio.
O Atlético Mineiro tá lá embaixo. Palmeiras, Flamengo. Tá Flamengo. Sabe, o próprio Corinthians, não sei se vai continuar. Mas eu tô falando dos times que tem elenco. O Botafogo, eu gostaria que brigasse pelo título. Mas não vejo um time para brigar pelo título. Vejo um time para ficar ali até numa vaga na Libertadores. Mas título não briga.
Tudo bem, dona Glaucia? Você que tem a sua experiência, viu o que ele falou aqui, né?
Que
importante... Falou? Como é que é essa questão?
O importante é manter...
Não começar bem.
Começar bem e terminar bem.
Terminar
pode bem. Até começar meia bomba, vai até terminar bem.
Amigo, se começar meia bomba, vai terminar mal.
5:21.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes. A nova gestão da Confederação Brasileira de Basquetebol completa 90 dias. E mesmo com o basquete brasileiro suspenso pela Federação Internacional de Basquete, desde novembro do ano passado, o balanço é positivo. Na última semana, a Confederação Brasileira de Basquete recebeu a visita de José Luiz Saez, membro da Federação Internacional de Basquete, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O ex-presidente da Federação Espanhola de Basquete viu de perto o trabalho realizado até agora e, segundo a entidade, voltou para a Europa com boas notícias. Um dos maiores patrocinadores esportivos do país teria prometido apoio à Confederação Brasileira de Basquete em uma carta de intenção. Assim que a suspensão for retirada, com as seleções podendo voltar a competir, um contrato de patrocínio seria assinado. Saez também se inteirou da auditoria contratada pela Confederação Brasileira de Basquete para verificar as contas dos 8 anos de mandato do presidente anterior, Carlos Nunes. Uma multinacional foi designada para analisar suspeitas de fraudes. Além desse trabalho interno, a nova gestão também se voltou para o mercado e contratou o ex-jogador de vôlei e ex-diretor executivo do Comitê Olímpico do Brasil, Marcos Vinícius Freire. Ele trabalha como consultor de mercado. Além dele, uma outra empresa especializada em marketing prepara pesquisa de valorização das propriedades da Confederação Brasileira de Basquete, onde fará um plano executivo para atuais e futuros patrocinadores.
Valeu, meu querido Wagner Gomes, jornalismo agora 5:22.
Nacional Jornalismo.
Contas do estado do Rio de Janeiro podem sofrer mais 2 bloqueios nessa semana. Reportagem é de Ícaro Matos.
As contas do governo do estado do Rio de Janeiro vão sofrer pelo menos mais 2 bloqueios nesta semana. De acordo com a Secretaria Estadual de Fazenda, nesta quarta e quinta-feira serão confiscados um total de 109 milhões e meio de reais por conta de dívidas com a União. Com isso, mais de 207 mil servidores do estado do Rio de Janeiro seguem sem previsão de receber o salário de abril. Para quitar a folha, são necessários 560 milhões de reais. Ainda segundo a Secretaria de Fazenda, já receberam o salário de abril até o momento os servidores ativos, inativos e pensionistas da Segurança e da Procuradoria-Geral do Estado, os ativos da Educação, da Fazenda, da Casa Civil, da Secretaria de Governo e Vice-Governadoria, do Prodege e do Degase. Já os servidores ativos da Saúde e da Faetec receberam 50% dos salários. O órgão informou ainda que o calendário de pagamento do salário de abril para as outras categorias ainda será elaborado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
5 horas e 24 minutos.
Salve a seleção!
E a seleção se prepara para os amistosos contra a Argentina e Austrália em Melbourne. E quem conversou com a imprensa nessa quarta-feira foi o goleiro o Everton e o volante Fernandinho. O Everton começa falando da importância dos amistosos na Austrália.
A importância é muito grande. Acho que é uma oportunidade de poder mostrar o meu trabalho com o Tite, de ter a oportunidade de jogar, de atuar. Acho que o Alisson vem muito bem realmente, a equipe toda vem muito bem, né? Então, acho que aproveitar o momento, a oportunidade de mostrar o meu trabalho também e poder estar cada vez mais firme dentro da seleção. Então, acho que essa é a grande oportunidade diante de um grande adversário. Eu espero poder ir bem e poder ajudar a equipe quando necessário.
Valeu, então. E ainda o camisa 12 do Atlético Paranaense também disse se já sente dentro do grupo que vai disputar a Copa do Mundo na Rússia no ano que vem, será?
A gente não pode nem cravar, né? A gente torce muito que aconteça, né? A gente até lembrar o fato do que aconteceu com o Fernando Prado, aconteceu na Olimpíada, né? A forma que eu cheguei aos 48 praticamente e nem esperava estar lá e tava. Então não adianta eu querer achar que eu tô agora e de repente eu não tô. Acho que eu tenho só que aproveitar o momento, aproveitar cada convocação, aproveitar cada oportunidade que o Tite tem dado e fazer o meu melhor. Acho que diante da Argentina, um grande adversário, mais uma grande oportunidade de poder fazer um grande trabalho e só assim a gente vai poder pensar em Copa, né? Indo bem, fazendo um bom trabalho. Acho que não dá para cravar o que vai acontecer daqui um ano, porque um ano é muito tempo. Então, acho que vamos viver o momento e aproveitar cada minuto aqui dentro e fazer um grande trabalho.
E ainda o Fernandinho, né? O volante Fernandinho, fala sobre o que mudou na seleção desde o Mundial de 2014, hein, Fernandinho?
Primeiro que eu acho que todo esse tempo foi um tempo de crescimento e amadurecimento. Esses 3 anos que passaram desde o Mundial do Brasil, a gente cresceu muito, amadureceu. Acho que as eliminatórias proporcionaram isso para nós, principalmente. Nosso time acho que conseguiu uma maturidade maior. E claro que a gente, vivendo um bom momento agora, queria estar já muito próximo do Mundial, né? Para poder chegar, jogar o Mundial da Rússia nas condições que nós estamos hoje. Time jogando bem, conquistando vitórias. Acho que a torcida brasileira está apoiando o time de uma maneira que há muito tempo não apoiava. Então, sem dúvida nenhuma, o desejo seria esse. Mas a gente sabe que falta um tempo ainda, temos um ano. Precisamos terminar as eliminatórias bem, na liderança das eliminatórias. E disputar esses amistosos que são preparatórios, né? Então, é um passo de cada vez. Não tentar apressar as coisas e continuar fazendo o trabalho da melhor maneira, que eu acho que assim a gente vai chegar muito bem no Mundial.
E a questão aqui, o Valdir estava falando do Everton, né? Um belo goleiro que eu acho que ele respondeu até, se ele já estava dentro da disputa da Copa do Mundo, da relação final para a Copa do Mundo da Rússia, eu acho que ele vai, inclusive, ser titular até.
Na minha opinião, Borges, e eu respeito a do Tite, ele é o melhor goleiro do Brasil. O Taffarel gosta muito, não sei porquê, do Alisson, que eu acho dos goleiros brasileiros o mais fraco. Eu acho que o Jefferson perdeu espaço, o Vitor perdeu espaço, o Cavalieri perdeu espaço, outro que perdeu espaço, o Fábio do Cruzeiro, esses perderam. Um ano o Jefferson,
o próprio Muralha entrou e saiu. Perdeu espaço.
Eu acho que a briga vai ser Everton, Ederson do Benfica e o Alisson, porque o Taffarel gosta dele, lançou ele
até de menino. Até o próprio Jefferson perdeu, né?
O Jefferson perdeu.
Parou e perdeu.
Você ficar um ano, imagina você um ano sem narrar futebol. Você voltar a ser o Carlos Borges, você vai ter que ficar
uns
2 meses. Então, ainda mais um goleiro. E eu conversava muito com o Acácio, que foi um grande goleiro, e ele encerrou a carreira lá em Portugal por causa disso, hein? Tomara, Deus permita que o Jefferson volte. O Botafogo contratou um especialista em ombro, que é o doutor Cristiano Sinelli, e deu ele condição de apto. Ele hoje, inclusive, deve ficar no banco contra a equipe do Santos.
Valeu, 5h28, mais detalhes no juro geral do nosso plantão, Luiz Ferreira.
Hein? Só colocando o time que o Tite deve mandar a campo nessa sexta-feira, até pro Valdir analisar. O Everton no gol, Fagner, Thiago Silva, Gil e Felipe Luiz. Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, William e Gabriel Jesus. Borges.
Ele mantém a base.
Que é a base.
É a base dos jogadores que ele pelo menos tem, né? Para utilização, ele mexe um pouco na defesa.
Mexe um pouco na defesa.
Do meio campo para cima, para frente, tá a volta do, do Gabriel Jesus.
É, basicamente o time do meio campo para frente é uma boa seleção.
Boa seleção.
Thiago Silva ganha uma nova oportunidade, né, na seleção, que vinha jogando a dupla Marquinhos e o Miranda. Bota o Thiago Silva, o Felipe Luiz ganha uma nova oportunidade. Mesmo tirando o Marcelo, tirando o Miranda, tirando o Marquinhos, eu acho uma boa seleção. Dá uma chance pro Fagner, que precisa jogar 90 minutos para a gente ver se dá ou não. Eu acho que para a Argentina também vem mexidas. Eu acho que é o jogo ideal. A Argentina motivado com a estreia do Sampaoli, né? Então, é um grande jogo, com certeza.
E o Giro, lembrando que a seleção argentina tem uma trinca de ataque espetacular, né?
Dybala, Higuaín e Messi. É uma trinca de ataque de respeito.
É complicado, hein? Thiago Silva tem que jogar com a proteçãozinha ali, porque ficar no mano a mano
com o Messi... Quem faria a proteção? Fernandinho?
Fernandinho. O Fernandinho me surpreendeu. Na Copa do Mundo eu critiquei muito ele, mas depois com o Tite ele me agradou muito, sabia? Melhorou muito.
Sexta-feira, enquanto marcado, 7h, eu, Mário Silva e Rodrigo Ricardo, Brasil e Argentina. Na terça-feira, Brasil e Austrália também, no mesmo horário.
Cedo você?
Das 7h.
Além de domingo, 4h30.
Eu vou acordar de novo, 4h30. Sexta e terça.
Amistosos internacionais ocorrendo, Borges, nesse momento. A Espanha vai empatando com a Colômbia em 1-1. A partida sendo realizada na Espanha. A Itália vai vencendo o Uruguai por 2-0. Inclusive, gol do brasileiro naturalizado italiano, Éder Martins. No Atlético Goianiense, Doriva é o novo técnico do Dragão, substituindo Marcelo Cabo. Borges.
Valeu, minha querida. Eu ia te chamar de Astrid. Olhei pra você e lembrei da Astrid. Mas você, Glaucio Araújo, você não acha que cortar cedo faz bem? E se você dormir bem, é que ele falou que eu acordei 4h30, eu e ele, pra ir pra Volta Redonda, eu vou ter que acordar 4h30 de novo na sexta-feira e na terça-feira. Uma noite de um bom sono.
É só você dormir cedo na quinta, né?
Na quinta
não
pra
ficar
sexta,
fazendo besteira na rua e acordar cedo.
Você isso vale pra você.
Na rua, né?
Na rua.
Isso vale pra você, dona Glaucia, dormir cedo, dia de seja, quando vier fazer programa sábado, pra não ficar mal-humorado, porque 4h30 da manhã você tá indo dormir.
Você chega assim?
Por que não?
No sábado? Mal-humorada?
Não, isso é papo. Olha pra cara dele, esse é o próprio mau humor em pessoa.
Eu, mau humor nunca.
Popular espalha rodinhas.
Falar nisso, me lembra que eu tenho que te dar uns pedidos de música que o pessoal pediu no sábado passado. Tá na minha bolsa. Tá.
Tudo obrigado, bem. 5h31, a gente volta já. O José Roberto vai soltar ali as mensagens e a gente volta aqui pra falar muito mais do futebol carioca. Valeu.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100. Um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
A seleção brasileira vai entrar em campo mais uma vez na TV Brasil. Dia 9, 7h, direto da Austrália. Brasil e Argentina, o maior clássico do planeta. Dia 13 também, às 7h, é a vez da seleção encarar os donos da casa. Brasil e Austrália, amistosos da seleção brasileira. Assista e torça. Brasil!
Esporte, no mundo da bola. Carlos Borges.
Valeu, 5 horas e 33 minutos no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro aqui na Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Você curtindo o programa no Mundo da Bola, lembrando que 9:04 depois do Sintonia Nacional com a Glaucia Araújo, nós vamos estar lá em São Januário, na Colina Histórica, participando inclusive do Sintonia hoje, né? Especial, né? Sintonia.
É, hoje a gente se encontra em dose dupla, né?
Dose
é
dupla, hein?
Eu vai já, comemorar eu ou já vai lamentar?
Eu já te encontrar uma vez, já é uma coisa que me emociona. Imagina te encontrar duas ou mais vezes.
Aborrecido.
Meu Deus do céu, é um negócio que me deixa emocionado.
Cinco, eu também, inclusive.
Você até tá até com lágrimas nos olhos.
Eu fico ruborizado, sabia? Os olhos ficam marejados.
Os jovens diriam que haja Falciane no local, hein?
5h34.
Eita.
Trânsito.
Ô, Borges, explica
o que é Falciane, alguma amiga sua?
Os jovens falam assim? Os jovens falam.
É mesmo? Falciane, alguma amiga sua?
Aí no linguajar.
Pode ser fazendo trânsito. Alguma amiga sua, Falciane?
Não, eu não tenho amigas Falciane.
Não, tem Celciane, que é a esposa do nosso Paulo Galitano.
Falciane é um neologismo que se popularizou na internet, é utilizado como sinônimo de pessoa falsa e que finge ser amiga de alguém unicamente para atingir objetivos egoístas.
Como é que era o nome daquele
cabeção
menino?
Cabeção dicionário.
É, daquele menino que trabalhava na escolinha do professor Raimundo.
Queria ter um filho assim.
Olha só. Tipo,
no programa César de Alencar, aqui na Rádio Nacional.
Neto, eu só digito rápido.
Romário, o homem do dicionário. Ele respondia as perguntas.
Isso. É bacana isso.
Legal. Cabeção.
Agora,
o homem da disposição.
Isso tudo que está dito aí não é verdade. Eu gosto muito de você e você sabe que as minhas palavras são palavras
verdadeiras, claro.
Verdadeiras.
As minhas. Eu estava direcionando para outro
então
lugar.
Tá bom. Né? Segue,
você entrou no meio da flecha.
Gente, é para respirar fundo. A Avenida Brasil tem trânsito lento com retenções nos dois sentidos. No sentido centro, desde Bom Sucesso, trânsito muito ruim. No momento, na Avenida Brasil. Lá no tanque, ônibus e carro tinham batido, né? Ali na rua Lopes Saraiva, na altura do número 70, mas a via já foi liberada, né? O trânsito já está liberado naquele local. Borges, você que gosta de falar de temperatura, só antes de eu complementar aqui o trânsito, deixa eu te falar que nos próximos dias a temperatura vai cair até 10 graus, viu?
Quanto?
10 graus.
Que beleza.
Mas na sexta
hoje tá quente, né?
Como aquela promessa na sexta?
Da sexta-feira.
Sexta
vai
pra sábado?
Na sexta-feira, exatamente. Aí a temperatura vai cair aí 10 graus. Uma queda brusca, né? A gente sente, no organismo
como
sente.
Chega, não.
Olha, a linha amarela tem trânsito bem tenso nos dois sentidos, em Bom Sucesso, né? Tem trânsito intenso, né? Ali no, na altura de Bom Sucesso, nos dois sentidos. Praça da Bandeira tem retenções, reflexo, né, do acesso para Francisco Bicalho. Eu acho que deve ter algum problema na ponte Rio-Niterói, né? Porque todos os caminhos que vão para a ponte estão muito ruins, mas não tem nada assim oficial ainda.
Lembrando que o recorde aqui é 38 minutos.
Né? É, ainda não tem nenhum daqui posicionamento oficial da Ecoponte, não. A Praça da Bandeira, então, tem esse trânsito bastante pesado aqui no momento. Na subida da Serra de Petrópolis, né, está interditada no quilômetro 96 da BR-040, no sentido Juiz de Fora, container que tombou. O elevado Paulo de Frantem tem uma movimentação moderada ainda, né? Por enquanto, nos dois sentidos. Borges, tô acompanhando aqui para ver que rola, né? Olha, na altura de Irajá, na Avenida Brasil, tem um caminhão enguiçado na pista central, no sentido Zona Oeste. O trânsito que já não é bom, fica um pouquinho pior. Deixa eu dar uma olhada.
E hoje, pro torcedor do Vasco, a gente já deu a alternativa, até o Mazela aqui outro dia deu os alternativos, mas hoje ali pegar pela Avenida Brasil, acho que não é bom.
Uma
mesmo
boa
sendo
ideia.
Jogo mais tarde.
Se vier da Zona Oeste, melhor caminho.
Mas sai aqui do centro, torcedor que vai sair do trabalho.
O melhor caminho de automóvel para Praça da Bandeira, entra na Quinta da Boa Vista, Lago da Cancela, São Januário. É o melhor caminho.
Mas ali não embola, não?
Não, é o que a gente vai pedir o motorista para fazer.
Mas não embola?
Não, é melhor do que você pegar a Avenida Brasil, rodoviária, é pior. Se você pegar o Marcelo Alencar, você poderia...
Ou ir pela Mangueira e ir lá na frente pegar...
Não, pior.
Benfica.
Você poderia também...
Subir ali
você poderia pegar o Marcelo Alencar e subir ali no viaduto de triagem, e chegar em São Januário. Mas a vida
mas aí também vai ter que pegar Brasil.
Isso aqui é pior. Por isso que o melhor caminho para quem sai do centro é pegar.
Dentro, ali,
é por dentro ali, que só passa da bandeira. Entra pela Quinta.
Ah, você pode. Ah, se bem que a Francisco Bicalho também está parado. Pela
Quinta, entra na Quinta.
E da Zona Oeste vindo pela linha amarela. Como é
linha
que faz?
Amarela, você pega a linha vermelha, sai no Campo de São Cristóvão.
Mas vai pegar um garrafamento terrível.
Não, na linha vermelha, nem tanto. Vindo da Zona Oeste.
Não. E a ponte Rio-Niterói, última atualização aqui da Ecoponte, sentido Niterói, tem retenção dos acessos à grande reta na chegada ao pedágio e também nas saídas para Jansen de Melo. O tempo de travessia aumentou um pouquinho para 28 minutos. No sentido Rio de Janeiro, o trânsito é bom. Ali no gasômetro, né, que vai dar acesso tanto à ponte Rio-Niterói, tanto essa descida para a Avenida Brasil, está tudo parado. Tá tudo então, parado, o trânsito não anda.
É ruim demais. Ali não tem jeito. Qualquer hora, hoje já vem de manhã, até a Record de manhã, 7:30 da manhã, tudo parado o gasômetro.
Então vai cair 10 aí, 10 né?
Graus.
10 grauzinhos.
Até 10 graus a menos nos
que
próximos
beleza,
dias.
Que beleza, frio que eu gosto.
Final de semana vai ser de frio. Final de semana do Dia dos Namorados, né? Bem apropriado, né?
Dia dos Namorados é terça.
Segunda.
Final
segunda,
de semana do Dia dos Namorados, que ele vai comemorar na segunda.
Ah, não? E por que não? Por que não? O namorado é dia 12. Peraí, Carlos, se você tivesse um namorado, quando você tinha um namorado...
Que mas você tá entrando na vida particular.
Que isso, não, Borges?
Ou aquele namorado.
Você agora mazelou,
tem que responder, não era dia 12. Não, né?
Pula.
Não era
pula.
Dia 12? Não, você não ia aproveitar dia 12? Você ia aproveitar o final de semana?
Gente, mas eu,
dia 12, trabalho até 10 horas da noite. Por exemplo, você festeja no dia ou antes? Porque tem, diz que não dá sorte você festejar antes.
Não, depois.
Ou depois, ou...
Mas Borges, as pessoas trabalham, elas precisam trabalhar, chegam tarde em casa. Vai comemorar no domingo.
Mazelou.
Olá, Luiz Ferreira.
Mas quem não tá mazelando é o Betis da Espanha. Boa fase de Henrique Dourado, atenção, torcida tricolor, despertou interesse do Betis da Espanha. O clube europeu buscou informações sobre a situação do atacante do Fluminense, artilheiro do Brasileirão com 6 gols. A consulta, por enquanto, não passa de uma sondagem. A multa contratual do ceifador é de 5 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de reais, Borges.
Posso falar uma coisa aqui?
Diga.
Isso me foi passado por pessoas do Fluminense. Se chegar com dinheiro, Lógico. Leva Dourado, leva Richard, leva
Gustavo,
leva todo mundo.
Oi. Ontem,
Dourado, prateado, bronzeado.
Ontem nós fizemos 3 meses de programa, viu? Ontem foi dia 6, ontem 3 meses. Hoje já entramos no 4º mês do programa No Mundo da Bola.
Esse horário muito legal, esse horário muito... Apetitoso por 20.
5:41. Vamos falar do Botafogo. Enfrenta o Santos hoje no Pacaembu. E o Rodrigo Ricardo está sempre ligado e informa pra gente notícias do Fogão.
Rodrigo Ricardo.
Sobram desfalques para o Botafogo nesta noite de quarta-feira contra o Santos. Camilo, Ayrton e Vitor Luiz estão fora por lesão. Suspenso pelo 3º cartão amarelo, Bruno Silva também não vai a campo no Pacaembu. Outra baixa é o goleiro Gatito Fernandes, convocado para a seleção paraguaia. Diante de tantas baixas, a boa notícia é o retorno do Meia Montijo ao time após 2 meses de recuperação. O argentino viajou com um grupo para São Paulo, mas deve começar a partida no banco. Substituto de Vitor Luiz na lateral esquerda, Gilson falou sobre as contusões dos companheiros e a volta de Montijo à equipe alvinegra.
Graças a Deus, eu nunca, em 11 anos aí como profissional, nunca tive uma lesão grave, né? Deus aí me abençoando aí na minha carreira, me livrando de ter lesões graves. Infelizmente, faz parte da nossa carreira, né? Isso acontece, tem alguns jogadores que sentem algumas lesões, joelho, tornozelo. Infelizmente, nós perdemos o Ayrton por muito mais tempo, né, com uma fratura. Mas quando volta, assim, tem aquele receio, mas o Montijo já está preparado, vem a equipe, a preparação física, o pessoal da fisioterapia já vem fazendo um trabalho com ele, um trabalho maneiro, e não vai ter problema nenhum, a confiança dele vai estar 100%, e torcer para que ele tenha sequência. Todos nós sabemos da qualidade, da importância que o Montijo tem para a equipe do Botafogo.
Provável time do Botafogo para esta noite é: no gol, Elton Leite; na lateral direita, Arnaldo; dupla de zaga, Igor Rabelo e Joel Carli; e na lateral esquerda, Gilson; no meio de campo, Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense, Matheus Fernandes e João Paulo; no ataque, Rodrigo Pipão e o centroavante Roger.
Valeu, então tá aí o Valdir, o Botafogo tem esse compromisso contra o Santos e a questão continua sendo a mesma que, por exemplo, acontece com o Flamengo, acontece com o Fluminense, até menos no momento com o Vasco, né? A questão das contusões. Acho que tá mais Flamengo, Botafogo e Fluminense.
Mas porque tem mais jogos, estão em atividade.
O Vasco
vai daqui até dezembro. Só jogando rodada intermediária quando tiver rodada do Campeonato Brasileiro.
Também na Sul-Americana tá. Tá
fora de
tá,
tudo. Quer dizer, o Vasco só vai jogar meio de semana quando tiver rodada do Brasileiro. Os outros não. O Flamengo tá na Primeira Liga, vai entrar na Copa Sul-Americana, tá na Copa do Brasil, tá no Brasileiro. O Fluminense só saiu da Copa do Brasil, isso. Mas tá na Sul-Americana, Primeira Liga e Brasileiro. Botafogo em três, Flamengo em quatro, e o Vasco em uma. Então, os problemas do Botafogo é que, mesmo desfalcado, dá pra jogar da maneira que o Botafogo gosta. E a novidade com o Montes no banco, que pode entrar. O Marcos Vinícius, conversei hoje com o presidente por telefone, foi aprovado nos exames médicos, a negociação foi concluída. O Luiz Ricardo deve voltar semana que vem, o Jefferson deve ficar no banco no domingo contra o Curitiba, ou quem sabe até jogar se o Paraguai fizer mais um amistoso e o Gatito não voltar, que a previsão do Gatito chegar sábado à noite, mas pode ter outro amistoso.
O Gatito tá fora hoje.
Tá fora. Seleção do Paraguai faz um amistoso amanhã.
E o Wellington?
E
o Elton, aliás.
O Elton Leite é que vai
Elton
entrar.
Leite.
Então, é um jogo difícil, o Santos não vem bem, vem com o Elano de técnico interino, é um jogo difícil, o Botafogo, pra mim, na minha opinião, leva uma vantagem com jogando Pacaembu, até que era a pressão da Vila, mas dá pra conseguir um resultado positivo, é jogo difícil, mas dá, que o Santos tem muita gente caindo de produção, eu ontem até de madrugada tava vendo uma entrevista do Dorival Júnior, e ele falando que um dos motivos, ele alegou que vários jogadores como o Renato, o Ricardo Oliveira, o David Braz, o próprio Lucas Lima, caiu muito de produção. Isso foi importante
para o Santos. Mas você colocou ontem muito bem, que para ver como é que é o futebol. O Santos invicto da Libertadores.
Invicto da Libertadores. O único brasileiro invicto.
Então, bem na Copa do Brasil.
Mas o problema do Dorival era uma morte anunciada, havia uma pressão muito grande em cima dele. Não sei por quê. O Santos, quem conhece Santos, eu nunca morei lá, mas fiz vários jogos, você também fez vários jogos comigo lá, a pressão é o time da cidade. Então, segundo o Dorival disse numa entrevista, ele não angariou a simpatia de muita gente, que tem muita gente querendo indicar jogador, ele vetou, muita série, e uma relação de quase 2 anos. É muito difícil um treinador ficar 2 anos no clube, porque hoje você não é mais um treinador, você é um gestor de pessoas, você administrar 30, 35, chefe de família é muito difícil, o Borges. Cada um com seus egos. Então, é complicado. Teve
problema de DR.
Teve. Isso, teve, né? Direto que ele falou. Principalmente não com os cascudos, mas, sabe, é muito complicado, muito complicado. E ainda mais do Santos, que é um clube de uma cidade toda voltada para o Santos. A cobrança é muito grande. Mas o Santos é uma equipe que pode vir a crescer na mão do Levi. Se foi o Levi do Fluminense do ano passado, um abraço pro Santos. Se for o Levi do Atlético Mineiro, parabéns pro Santos.
5:46.
Nacional Jornalismo.
Sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Boa tarde para ela, repórter Fabiana Sampaio, com você, Fabi.
Boa tarde, Borges. Um dia depois do incêndio no Teatro Clara Nunes, que fica dentro do Shopping da Gávea, na zona sul do Rio, pela manhã um pedaço do gesso do teto que fica embaixo do teatro caiu e atingiu uma funcionária. A assessoria do shopping informou que ela foi encaminhada ao pronto-socorro e já liberada. O estabelecimento afirmou que recebeu as autorizações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para a reabertura. A administração do shopping, no entanto, deixou a critério dos lojistas a abertura das lojas nesta quarta-feira. O Teatro Clara Nunes segue fechado, ainda sem previsão de reabertura. Uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia esteve na administração do shopping hoje para obter informações sobre a manutenção do teatro e saber se os profissionais eram habilitados para os serviços. O CREA informou que, no momento, estão sendo realizadas as perícias oficiais pelos órgãos competentes para determinar as causas do incêndio. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 15ª Delegacia de Polícia da Gávea. Vítimas e testemunhas estão sendo ouvidas na unidade e a perícia foi solicitada também para o local. Borges.
Valeu, Fabiana Sampaio. Só um detalhe aí, né? Até a Glaucia estava colocando a questão aí de usar máscara, né, para trabalhar no shopping da Gávea, porque continuou o mau cheiro lá e tivemos problema hoje pela manhã, como colocado pela Fabiana. que caiu lá um reboco, lá um gesso.
Eu passei de manhã lá, no shopping da Gávea, e muita gente do lado de fora, por volta de 9:30 da manhã, muita gente do lado de fora e toda a imprensa na porta lá do shopping da Gávea.
É, porque, né, Glaucio? Acho que de qualquer maneira...
Eles abriram o shopping, né? Pelo menos o pessoal teve que trabalhar e teve que utilizar essa máscara, porque ainda deve estar com bastante cheiro de queimado lá dentro, né?
E fora isso, até poeira também, né?
Verdade.
Poeira também.
Deveria ter ficado fechado mais um dia, né? Eu acho, assim, minha opinião, minha humilde opinião.
Pelo menos. 5:49.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
No handebol feminino... O Brasil tem novo técnico. Sem comandante desde a saída de Morten Subak, em dezembro do ano passado, a seleção será treinada pelo espanhol Jorge Duenas, mantendo a direção de um técnico estrangeiro para o ciclo até Tóquio 2020. Ele se apresenta em agosto, mas já acompanha o torneio Quatro Nações nessa semana. Experiente, Duenas tem no currículo a medalha de bronze em Londres 2012, dirigindo a Espanha. 4 anos antes, já havia levado as espanholas à prata no Europeu de 2008. No Mundial de 2011, em São Paulo, seu time bateu o Brasil por apenas um gol, ficando com bronze em campanha muito importante. Duenas e a Confederação Brasileira de Handebol negociavam desde o início do ano. Atualmente, Jorge é técnico da Seleção Júnior da Espanha, onde tem compromissos até 6 de agosto. Mesmo assim, o comandante desembarca no Brasil até sexta-feira em São Paulo, onde acompanhará das arquibancadas o torneio Quatro Nações, que é preparatório da seleção feminina para o Pan-Americano de Handebol, que vale vaga no Mundial de dezembro na Alemanha.
Valeu, 5:50. E atenção, esse é o Maurício Costa, porque o nosso representante vascaíno está no estúdio. E quero ouvir atentamente, quero ouvir atentamente a questão aí do noticiário do Vasco dele. Estava aqui discutindo com o Luiz Ferreira, a questão de Nenê. Não, mas aí, não, mas o Vasco não ganhou nada, ganhou mal do Bahia, ganhou do Fluminense, mas aí o Nenê que fez gol e tal, essas coisas. Estão discutindo aqui o nosso Brandão com o Luiz Ferreira, tá certo? 5:51, ele vem aí, ele mergulha.
Maurício Costa.
Maurecito, Orcito, Cito. Vai lá com o Vascão.
Fala, Borrecito, tá me ouvindo bem?
Tudo bem, Borrecito, estou todos, sim.
É que eu tô te ouvindo muito baixinho. Ih, viu,
José Roberto, Zé Roberto, Zé Bigode, isso, a tocha, o som. Vamos lá.
Ah, agora tá uma maravilha.
Isso aí. Você lembra que os operadores falavam? É. A tocha e o som.
Tocha,
é isso mesmo. Isso é isso, não, isso é sério. Isso
e... torcida do Vasco hoje, Borges?
É, fala.
Se o Martin Silva vai pegar o pênalti contra o Vasco hoje ou não.
Ah, meu Deus. Mas isso é um chororô tremendo também, não?
A torcida do Vasco já tá sabendo. O pessoal já tá rezando. Já tomara que o Martin Silva pegue o pênalti de hoje. Porque que vai ter pênalti contra o Vasco, todo mundo já sabe disso, né, Borges?
Valdir disse que antigamente era o charuto.
Antigamente era o contrário. Antigamente era o contrário, tinha muito a favor, hein?
Tem um detalhe aqui, só porque a gente relembrar...
Eu acho que o respeito não voltou.
Pênalti em São Januário. Você lembra quando o Zé Carlos Araújo era aqui da Nacional? E o José Cabral informava sempre, fazia os jogos do Vasco. Fazia os informativos,
ficava tudo mesma hora,
mesmo horário. Aí, acho que não foi nem aqui.
Não, foi aqui não, foi na Rádio Tupi.
Com o Kleber Leite.
Com o Celso Garcia. O Celso tava fazendo ponta, naquela época o repórter fazia ponta, né? Aí o Cabral falou,
o locutor fazia
ponta. E o Cabral informava o jogo do Vasco.
Sempre o jogo do Vasco.
Aí o pênalti em São Januário. Aí, pá... Aí o gol do Vasco, passou 5 minutos, o Dorcei narrando, pênalti sujo, o Celso falou, outro, não brinque comigo, o Cabralzinho, apelou, duas figuras que já nos deixaram, que eu tive o prazer de conviver, que eram ótimas, né? Cabral e Celso Garcia narravam muito.
Ah, e aí tem aquela história, né, o meu querido Maurício, você é mais novo, mas com certeza diziam que o João Silva, né, o presidente Silva. Do Vasco, ficava atrás do gol, a cada baforada marcava um pênalti.
A mas volta
você sabe, tem uma coisa que me incomoda, o Bosch. Todo mundo sabe que eu sou jornalista, sou torcedor do Vasco, mas tem uma coisa que me incomoda na imprensa em relação à situação de pênalti do Vasco. Todo mundo se lembra que no Campeonato Carioca de 2015, o Vasco perdeu pro Friburguense por 5-4 lá em Nova Friburgo e foram marcados 4 pênaltis a favor do Vasco. E os 4 pênaltis foram pênaltis, né? Além de outros pênaltis que são marcados a favor do Vasco. E aí, só porque pênaltis são marcados a favor do Vasco, muita gente da imprensa que gosta de às vezes não dá o tratamento que a instituição do Vasco merece, fica brincando, pênalti pro Vasco.
Mas eu acho o seguinte, Maurício, também é um folclore que
Maurício, isso aí, eu vou te falar, você é mais jovem na mídia esportiva, né?
Acho que não tem nada a ver.
Eu já tenho 40 anos nisso, isso aí é uma brincadeira, isso virou folclore.
Quando acontece ao contrário,
não
tá acontecendo agora, então não. Mas foi pênalti,
Mas isso aí, e claro que 90% dos pênaltis a favor do Vasco foram, mas virou um folclore. Isso, lógico, porque lógico. Você sabe que o pessoal de outras cores, principalmente um pessoal lá dali, perto da Lagoa, a prensa, eles criam situações que se fossem outros clubes, não aconteceriam. Ontem teve Aeroflá, quer dizer, com o Everton Ribeiro jogando...
Não, mas ontem não foi nem Aeroflá, ontem foi Aeroflá,
rapaziada.
Foi Teco-Teco, né?
Foi esse, mano, rapaziada, vamos arrumar um trabalhinho também.
Mas tudo bem, mas eu acho que o torcedor do Vasco, realmente, a questão da análise do pênalti é muito difícil, como também do impedimento. Hoje, por exemplo, se tiver um tronco...
dos cinco pênaltis contra o Vasco, 4 foram claros. Eu só questiono o primeiro do Palmeiras.
O Palmeiras foi bem duvidoso mesmo, o primeiro pênalti. E o Vasco, comecei brincando se vai ter pênalti se o Martins Silva vai pegar pênalti. O Vasco tem um histórico recente contra o Corinthians, que a torcida está com o Corinthians entalado na garganta. Os últimos 10 jogos do Vasco em São Januário contra o Corinthians, o Vasco só ganhou 2, vou falar sussurrando, que nem um amigo meu, o Vasco ganhou só dois, um em 2007 e um em 2010, os dois por 2-0. A última partida foi em 2015, na última rodada do Campeonato Brasileiro, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, na verdade, 1-1, todo mundo se lembra, o Vasco jogando com a menos, o Júlio César fez 1-0, o Wagner Mauro empatou e o Corinthians foi campeão naquela situação, naquela ocasião do Campeonato Brasileiro. E a torcida do Vasco tem uma birra com o Corinthians porque reclama de recentes confrontos com o Corinthians, principalmente da arbitragem. 2009, na Copa do Brasil, o Vasco empatou com o Corinthians aqui no Rio de Janeiro, 1-1, o gol do Vasco foi inclusive do Rodrigo Pipão, que hoje está no Botafogo, no Maracanã, e lá em São Paulo, com o Ronaldo e tudo mais, foi 0-0 o jogo, e o Vasco reclama de um pênalti em cima do Elton, claríssimo, por sinal, que não foi marcado. Logo depois, teve a Libertadores de 2012, que o Vasco reclama de um gol do Alexandro, que o Sandro Meirahit anulou, enxergando impedimento do Alexandro, quando alguns analistas acham que o Emerson Sheik dava condição ao Alexandro, outros acham que não. Foi 0-0 aqui no Rio de Janeiro e o Corinthians acabou ganhando em São Paulo 1-0, gol do Paulinho, naquela situação que o Diego Souza perdeu aquele gol. Então existem essas duas reclamações da torcida do Vasco com o Corinthians, existe um tabu muito grande do Vasco não ganhar do Corinthians desde 2010, tanto dentro do Rio quanto fora do Rio. Tem um Corinthians que não toma gol há 3 rodadas. Tem o Corinthians que tem um artilheiro, que é o Jô, que está em bela fase, está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, 10 pontos, 3 vitórias seguidas, invicto. Muita gente em São Paulo diz que hoje é o grande teste do Corinthians no Campeonato Brasileiro, já que o Vasco está vindo bem dentro de São Januário. E hoje vai ter uma torcida boa, vamos dizer assim, boa a favor. Por que eu falo boa? Poderia ser maior o público em São Januário, vai ser um bom público. Eu estou apostando em torno de 14, 15 mil em São Januário. Por quê? 9 mil ingressos até ontem foram vendidos. Essa foi a divulgação oficial do Vasco da Gama. Lógico que hoje já deve ter vendido um pouco mais, até um pouco mais de 9 mil, só que eles botam 9 mil para arredondar. O preço do ingresso hoje é R$ 70,00. E muita gente está reclamando que esse preço do ingresso está um pouco salgado. O Vasco deve fazer uma promoção de ingressos para sábado contra o Sport. Esse ingresso deve custar R$ 60,00 a inteira, 36. Hoje, 70. O Vasco vem de derrota para o Grêmio e tem muita gente que achava que a diretoria deveria fazer uma promoção de ingressos para incentivar o torcedor em São Januário. O time está bem em São Januário, mas está mal fora de casa, precisa do apoio da torcida, e diminuir o ingresso seria um bom incentivo, até porque o horário do jogo não é o melhor de todos, amanhã todo mundo trabalha. São Januário não é um local tão acessível assim, e tão tranquilo, vamos dizer assim. Aliás, nenhum lugar do Rio de Janeiro hoje é tranquilo para sair meia-noite, 1 hora da manhã de um estádio. Então, existe essa reclamação de alguns setores da torcida do Vasco da Gama para poder encher São Januário. Acho que o São Januário não vai estar completamente lotado hoje, mas vai receber, sim, um bom público.
Aliás, qual a expectativa de público, você acha?
Acho que vai dar uns 15 mil, Borges.
É, também acho.
Até porque a torcida do Corinthians vem em peso. A torcida do Corinthians já está há muito tempo aqui no Rio, está desde a tarde. Eu vi algumas fotos, alguns amigos me mandaram de torcida organizada, mais de 3, 4 ônibus da torcida do Corinthians na Avenida Brasil. Então, assim, eles vêm, a torcida do Corinthians vai sempre. Acho eu, e isso não é uma provocação, nem pensar, nem de longe isso, que a torcida do Corinthians vai mais ao estádio, até mais do que a torcida do Flamengo. Eles acreditam mais, eles estão em todas, apesar da torcida do Flamengo ser infinitamente maior que a do Corinthians, e eles vêm, a torcida do Corinthians vem e vai fazer a festa dela, vai ficar naquele cantinho ali, vai fazer o barulho dela. E se a torcida do Vasco ficar calada, a torcida do Corinthians, mesmo com muito menor número, vai engolir.
Foram vendidos antecipadamente um pouco mais de 9
mil até ontem, isso, o número oficial do Vasco.
Isso.
9 mil até ontem, o número
então
oficial.
Então é na casa dos 15 mil mesmo.
É, na casa dos 15. Eu acho que foram vendidos 9.300, só 357. Só que aí a diretoria bota 8.500, aí ela bota 9 mil para arredondar, né? Mas deve dar uns 15 mil. Eu acabei de sair, estava agora na academia. Um amigo meu falou, pô, eu vou lá, não sei o que. Eu falei, bom, você ir cedo, cara, porque não vai estar arrumando ingresso.
Agora tem também, hoje o Vascaíno, eu encontrei o Vascaíno aqui do Departamento de Jornalismo da TV, que ele diz assim, eu acho que eu vou ao jogo com meu pai, no jogo do Vasco e Esporte. Por quê? Porque é um jogo Vasco, mais cedo e sábado, né?
Sábado,
né? Mas é isso que vai acontecer, Borges. Ainda mais se o Vasco for bem hoje, é um jogo difícil, mas se o Vasco for bem hoje, pode até empatar o Corinthians, mas se for bem, que nem foi contra o Fluminense. O Vasco ganhando o Fluminense poderia ter empatado, mas o Vasco foi bem contra o Fluminense. Tomou 2 gols ali de pênalti, mas o jogo inteiro o Vasco foi melhor. Como foi melhor também contra o Bahia. E se o Vasco jogar bem hoje, vai ter muita gente no jogo contra o Sport. Depende muito também se o Sport vai vencer, vai ganhar ou vai perder hoje pro Flamengo. Porque o ingresso, inclusive, sábado vai ser mais barato que o de hoje. Hoje está R$70 e é uma expectativa de promoção de ingresso para sábado, realmente para lotar São Januário. A sequência do Vasco é boa, porque vai pegar o Corinthians agora em São Januário, pega o Sport, depois pega o Botafogo, aí você não sabe se o Botafogo vai jogar com o time reserva, vai jogar com o time titular, e aí depois pega o Atlético Goianiense em São Januário de novo. Então, é uma sequência excelente para o Vasco. E nessa sequência, apesar do clássico contra o Botafogo, que mesmo se jogar com time reserva ou não, é sempre difícil, são 3 jogos, são 4 jogos que de 2 o Vasco tem obrigação de ganhar, contra o Sport e contra o Atlético Goianiense. E quem fala sobre isso, sobre essa presença da torcida do Vasco em São Januário, de refazer de São Januário aquele caldeirão, é o zagueiro Paulão, recém-chegado ao Vasco da Gama. Ele fala sobre o apoio da torcida em São Januário. Vamos ouvi-lo.
Tem sido. Eu acho que tudo que nós fizemos dentro desses 2 jogos dentro de casa nos ajudou bastante e a torcida veio nos impulsionando muito mais. Dá para ver isso no último resultado. O gol no último minuto inflamou de uma maneira que parecia que faltava mais 10, 20 minutos de jogo. Então, a torcida veio com um papel muito importante. Muito importante. Eu acho que esse carinho, essa receptividade que a torcida tem tido com a gente dentro de casa, faz com que nós possamos nos sentir muito mais aconchegado, muito mais forte dentro de casa, para que de fora de casa, como eu tenho o pensamento nosso, para que fora de casa a gente venha sentir, mas também venha jogar com tranquilidade quando for jogar em casa. Jogar em casa é aquela coisa, tu entra na tua casa, tu se sente feliz, tu se sente acomodado, tu senta no teu sofá, tu liga a tua TV, tu pega o teu controle e fica tranquilo. Então, dentro de casa, nós precisamos nos sentir realmente em casa. E a torcida vem nos dando esse carinho e a gente vem tentando retribuir da melhor maneira dentro de campo. A gente sabe que jogar aqui sempre foi muito difícil. Sempre foi muito difícil jogar contra o Vasco dentro de casa e a gente vem tentando sim resgatar isso. Espero que até o final do ano aí, dentro das partidas, nós consigamos ali reconquistar esse carinho da torcida.
Porque Maurício, inclusive ao final do jogo você estava já de férias contra o Fluminense?
Mas eu vi o jogo.
Ouviu, né? Não, você viu. O nosso Rafael, o Rodrigo Ricardo, ouviram os jogadores do Vasco e o jogador do Vasco falava o seguinte, o Luiz Fabiano inclusive falou claramente, nós precisamos dessa torcida aqui jogando ao nosso lado. Hein, Valdir?
Não, e eu disse ontem, e volto a repetir, todas as vezes que o Vasco teve grandes conquistas, São Januário foi um aliado. O Vasco pegava todo mundo de São Januário e passava o rodo. Todas as vezes que o Vasco foi rebaixado, São Januário não foi um aliado do Vasco, mas perdeu demais de São Januário. Então o fator São Januário, para mim, é fundamental. Se o Vasco fizer o seu dever de casa em São Januário, ele não corre risco no campeonato.
Mas tem gente que diz que torcida não ganha jogo?
Mas você sabe que não ganha.
Ou ali é um caldeirão,
ali
realmente.
É um caldeirão.
Por isso o Flamengo quer a Arena da Ilha para fazer Um caldeirão.
É, vamos ver
não?
Se...
Não, sim, eu tô
tudo
dizendo.
Bem, vamos ver.
Seria
mas
isso?
O Vasco é histórico. Desde que eu me entendo como torcedor, eu sempre...
Você acha que tem uma influência... O Vasco no Maracanã é diferente do Vasco em São Januário?
É. Eu acho que é. Principalmente quando você tem um grande time e quando você joga com um adversário qualificado também. Aí São Januário vira um cadeirão. Claro, você tem que ter um time também. Não adianta você não ter time. O time não brigar, não correr. Mas se você tiver um time qualificado, como o Vasco teve muitos, aquele time de 97, de 99, de 2000, 2001, o Vasco não perdi em São Januário.
Ô Maurício, você que tem amigos na academia, seu Pinto aí... Que é justamente
de academia. Algum amigo foi visitar
também,
a academia?
Também, por isso que ele tem muitos amigos. Tira foto, seu Pinto e tudo, de Jacarepaguá.
Seu Pinto? Não é.
Ele acha isso também em relação a Vasco, em relação à questão de ser um caldeirão, né?
Esse nosso amigo que tirou foto do seu Pinto, ele até torceu para outro clube, mas ele já cobriu o Vasco também.
É, ele já cobriu o Vasco.
Mas o que você acha?
Mas o clube dele é outro.
O que, que você acha? O que, que ele te informa aí na academia?
Eu vou falar por mim, né?
Ah, sim.
Que eu tenho, acho que a minha vida inteira de São Januário. São Januário, ele é que nem a gente fala sobre o Flamengo. Tudo no Flamengo é muito bom ou é horrível, né? São Januário, ele pode ser maravilhoso, aí ele pode ser horrível. Ele nunca é o meio termo. Porque São Januário, quando está lotado, quando o clube, quando a torcida está a favor, amigo, é difícil segurar, é difícil. Não é porque é um ambiente hostil que você vai tomar pedrada na cara, já até foi assim antigamente, lá no início dos anos 90, não é isso, é porque a torcida comparece, foi o que o Paulão falou, você chega na sua casa, você senta no sofá, liga a televisão, toma seu refrigerante, sua cerveja, e a torcida vai se sentir tão à vontade... que vai apoiar, e o jogador sente isso também, porque o jogador, ele treina em São Januário, o CT do Vasco é dentro de São Januário, o departamento médico é dentro de São Januário, então ele está acostumado. Agora, da mesma forma que atua a favor, atua contra, porque o jogador, quando ele está em São Januário, a torcida se sente em casa em São Januário, quando você se sente na sua casa, você acha que você pode mandar em qualquer coisa na sua casa. Então, se o Vasco está mal, ou se a torcida não está lá muito satisfeita, ou não vai com a intenção de aproveitar, de incentivar o time, ela vai lá e protesta, porque ela acha que pode fazer qualquer coisa dentro de São Januário. E isso é muito ruim. E eu convivi isso em São Januário nos 3 anos que o Vasco foi rebaixado. Acaba um jogo e os caras já estão lá na frente das sociais, que é tombada, para protestar, para gritar fora Dinamite, fora Eurico, fora quem quer que seja que estivesse lá naquele momento. E da mesma forma, a diretoria está lá, está toda hora lá. E existe uma pressão muito forte, porque no dia seguinte o Vasco não vai sair e não vai treinar em outro lugar. Não vai treinar no seu CT, que seria em Duque de Caxias, ou quando foi no Vasco Barra. Ele vai treinar em São Januário. Então todos os dirigentes, todos os torcedores, todos os funcionários do Vasco vão estar lá no dia seguinte para encher o seu saco, para dizer que você foi mal, não sei o quê, ou para dizer que você foi muito bem. É um círculo que pode ser virtuoso ou vicioso. Então, São Januário ele pode ser excelente ou ele pode ser complicado. Pelo menos essa é a minha experiência de São Januário. E a torcida do Vasco, como disse o Valdir, quando vai para apoiar, o Vasco vai bem. Pode ser que vá mal, pode, acontece. Todo time, às vezes, tem uma recaída, mas a maioria das vezes vai bem. Quando foi rebaixado, a torcida não apoiou. A torcida ia lá para criticar, já esperando o primeiro erro de um zagueiro, o pessoal ia lá e criticava. Em 2008 foi lá, falou mal do Moraes, em 2010 do Cris, não sei, 2013 do Cris, e por aí vai. 2015 foi um fato diferente, e no final das contas acabou não conseguindo se recuperar. Mas a expectativa é de que o Vasco, esse ano, não passe esse aperto, porque pelo menos em São Januário tem demonstrado ser um time competitivo. Ainda sobre a situação, se o Vasco vai ser rebaixado ou não, se luta contra o rebaixamento, ou se luta na parte de cima da tabela, o Paulão falou sobre isso também. Quando ele veio para o Vasco, ele chamou para o Vasco, o que dentro do Vasco o time fala? Que a luta é pelos 45 pontos ou é a luta realmente pelo G6? O Paulão respondeu.
Eu vim para o Vasco com esse intuito, cara. Sabendo de toda a dificuldade, sabendo que o Campeonato Brasileiro são 38 partidas assim, ó, num fio, tu tem que jogar num fio todas, é, sabendo que vamos enfrentar grandes equipes que também estão com o mesmo intuito e com o mesmo pensamento, mas não adianta a gente vir para o Vasco e pensar que a gente vai ficar no meio da tabela, do meio para baixo. A gente veio para cá com o pensamento de trabalhar duro, ralar mesmo, porque sabemos que nós temos condições. O campeonato, tu vê, é parelho para todo mundo. Temos 6 pontos, jogamos fora com a possibilidade de chegar a 7 ou a 9 pontos, não conseguimos, vamos jogar contra o Corinthians dentro de casa com a possibilidade de chegar a 9. Então, são grandes coisas que podem acontecer. De repente, podemos chegar, sim, a Chapecoense está liderando, coisa que quase ninguém dentro do grupo da Chapecoense, todo mundo imaginava que poderia chegar, mas outras pessoas não imaginavam. Então, a gente também tem que ter essa mesma vontade. O pensamento é esse, é trabalhar, todo mundo trabalhar. Eu acho que dentro do grupo e dentro do Vasco, todo mundo pensa isso.
Bom, vamos lá. Sobre o time do Vasco que entra em campo hoje. Vasco vem na trave com Martin Silva no gol, Gilberto na direita, Breno, Paulão na zaga e Henrique na esquerda. Jean, Douglas, Matheus Vital ou Matheus Pet. E no ataque, Kelvin, Pikachu e Luiz Fabiano. Luiz Fabiano voltando e Pikachu também voltando. Nenê deve continuar no banco de reservas. É, surgiu uma informação hoje, não foi confirmada pelo Vasco ainda, de que o Vitória teria feito uma proposta oficial ao Nenê para ele jogar no Vitória da Bahia com um salário em torno de 300 mil. Hoje ele ganha basicamente...
Ô Maurício, desculpe, logicamente a gente fala para o Rio de Janeiro, mas em Vitória, em Salvador, na capital baiana, em todos os lugares aí, lá o torcedor do Rubro Negro, mas trocar o Vasco pelo Vitória...
Desculpe. Vai ser titular, né, o Borges?
Mas desculpe, eu se fosse ele não trocaria, entenda bem, não vamos dizer agora, só pensa no Rio e São Paulo, não. Eu não trocaria. Eu trocaria, entendeu? Não trocaria nesse momento. O que você acha?
Pode até falar melhor sobre isso, mas olha, chegou ao meu ouvido que até o Botafogo teria feito uma sondagem pelo e também o time do Santos, se não me engano.
Cairia muito bem no Botafogo, hein? Cairia muito bem no Botafogo.
Ele cairia bem, não no Botafogo, minha opinião. Ele cairia, não porque você é botafoguense, não. Ele cairia bem no Santos.
Conselheiro Machado e recepcioná-lo com a camisa alvinegra. Toma aqui, meu garoto. Veste,
mas depois de 3 jogos jogando nada e morcegando, você ia reclamar dele.
Não. Aí ia ter que ter paciência. Não, agora falando brincadeiras à parte, o Nenê é um baita jogador. Com todo respeito, eu concordo com você. Você trocar o Vasco pelo Vitória, aí é aquilo que eu falei.
Não vão dizer que a gente está contra o Nordeste.
Não, longe disso. Mas depois não sei. Outro dia eu falei que trouxeram o hábito do Pará. E o Galá achou que eu estava contra o Pará. Só falei que trazer um hábito do...
Lógico.
Você trazer 5 hábitos do Pará para um jogo no Rio de Janeiro é jogar dinheiro fora.
E no meio do caminho de São Paulo.
No meio do caminho de São Paulo, é verdade. Então é o seguinte, claro que com todo o respeito ao Vitória, Vitória é um clube simpático, é uma grande torcida, está com dinheiro, mas o Vasco é Vasco. Mas aí eu vou voltar àquele tema que eu falei aqui na segunda-feira, depois do jogo Botafogo e Ponte Preta. Que o Rodrigo, Maurício estava de férias, o Rodrigo disse pra mim lá no estádio Nilton Santos.
O zagueiro tá na Ponte
Preta. Já brinquei com ele. Meu garoto, o que houve? Sabe o que eu falei? Vai acontecer. Me fritaram e vão fritar o Nenê.
E também tem aqui o próprio jogador agora, só para fechar aqui, o Maurício. Eu estava vendo aqui uma questão aqui de um jogador que estava reclamando, é aquele do Fluminense, que é lateral. Que é lateral, que tem o Léo e ele.
O Marcos tá, Calazans.
Reclamando, o Calazans reclamando que jogador quer jogar, que jogador quer jogar. Pô, mas pelo amor de Deus, também não é assim, né?
Mas peraí, Góes, o Calazans não é ninguém perto
do Fluminense. É isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que a questão, o Rodrigo, por exemplo, estava merecendo sair do time, não do Vasco.
Rodrigo, o problema do Rodrigo, já disse aqui várias vezes, o problema do Rodrigo foi uma série de situações. Ele bateu de frente com o Milton Neves, aí fica uma pergunta no ar, que eu não quero ser leviano, não estou acusando ninguém, estou levantando no ar. Será que o Milton Neves não barrou o Rodrigo porque já estava na hora dele sair e ele tinha contrato para estourar na conta do treinador? Ou a mesma coisa, será que o Milton Mendes não recebeu ordem para bater de frente com o Nenê, barrar o Nenê para bater de frente, para aí o jogador e a diretoria sai limpa?
Só uma pergunta para fechar, Mário, o Maurício, ia chamar Mário Silva, mas Mário Silva também...
Cobriu o Vasco há muito tempo.
O Boina.
O Vasco, então a gente vai chamar a última somada do Vasco, não, só para saber.
Ah, sim, pode chamar então. O Maurício Costa, você... O próprio técnico Milton Mendes colocar o Iago Pikachu e não colocar o Nenê, por exemplo, que pode ser hoje, não é isso?
Eu acho que nem o Pikachu, de todos os gols que o Vasco fez nesse campeonato brasileiro, o Pikachu participou de todos. Ele fez um e participou dos outros 4, dos 5 gols. Mas Kelvin é brincadeira, né, Borges? Kelvin é brincadeira.
Também acho.
Porque ou bota o Manga, que tá muito melhor que o Kelvin, ou bota o Nenê. Porque o Kelvin é um cisca-cisca e, por enquanto, não diz por que chegou o Vasco da Gama. Essa é a minha opinião.
Pra fala, Valdir.
Tem vaga titular do Vasco no lugar do Kelvin.
E aí?
Quer ver uma coisa, irmão? Há duas semanas atrás, eu estava ao lado do Antônio Lopes quando ele fez o contato com o Vasco para pegar o Madison. E aí o Milton Mendes disse que não emprestava direito, não liberava ele. Agora, nos últimos três jogos, nem no banco tem ficado.
E aí, complete que o Paulão tá doido para falar.
Porque o Vasco fala. O Paulão fala bem até. É um cara que sabe se expressar muito bem, que nem o nosso amigo Coé Rapaziada, que é o grande amigo do Valdir Luiz, inclusive. O Paulão falou sobre o Corinthians, né? O Corinthians que vem com três desfalques, o Fagner e o Rodriguinho, que estão na seleção brasileira, o Romero, que está na seleção paraguaia. O Balbuena já está lesionado há algum tempo, então não é um desfalque de última hora. O Michael, que estava, que possivelmente não ia jogar por lesão, se recuperou, viajou para aqui no Rio de Janeiro e pode ser relacionado para o jogo contra o Vasco da Gama. E tem o artilheiro Jô, que está fazendo gol a torta e a direito. O último jogo contra o Santos, fez um gol de meia bicicleta, será que foi aquilo? Disse que foi inspirado no Mandzukic na final da Champions League. O torcedor do Corinthians está chamando, o Valdir adora isso, o Jô de Mandzukic, né, para fazer aquela alusão ao Mandzukic. E o Paulão falou sobre esse ataque poderoso do Corinthians, que na verdade tem o mesmo número de gols que o Vasco, mas é bom mesmo do Corinthians é a defesa. Mas o Paulão fala sobre, principalmente, o atacante Jô. Vamos ouvi-lo.
Cara, quando geralmente um clube pega um outro que tem um ataque tão positivo, nós temos que nos propor a todos marcarem, entrar um pouco atrás da linha da bola, todo mundo ter atenção na marcação. Isso parte do sistema ofensivo nosso até o nosso goleiro, né, até o Martin. Então, acho que todo mundo tem que ter atenção e a marcação dobrada. Até porque nós sabemos que a qualidade que o Corinthians tem, e como você falou, são jogadores importantes que sabem ali ter o último passe, ter o último gol e ser definidores de jogada. O Jô é especialista nisso. É um jogador que tem muita qualidade, a gente precisa ter muita atenção nele, como precisamos ter em todos os outros. Repetindo um pouco do que a gente fez fora de casa, que é diminuir os espaços, não dar os espaços para os jogadores flutuarem com a bola. E o que a gente vem jogando dentro de casa, eu acho que de repente vamos conseguir aqui um resultado positivo. Claro, respeitando a equipe do Corinthians, mas sabendo que também, como tem jogadores definidores do lado de lá, o Jô, nós temos o Luiz Fabiano, que é um excelente atacante.
Para terminar, Luiz Fabiano hoje pode mudar a sua maior vítima na história, né? A maior vítima do Luiz Fabiano é o próprio Vasco, ele já fez 12 gols no Vasco, e a segunda maior vítima do Luiz Fabiano é o Corinthians, ele fez 11 gols no Corinthians. Se fizer pelo menos um golzinho, empata com o Vasco, se fizer dois, o Corinthians passa a ser a maior vítima do Luiz Fabiano. Eu sei que vai ter cara a cara antes do pré-jogo, mas é um cara a cara interessante depois em Jô e Luiz Fabiano, em Borges?
Com certeza, aquele abraço, Maurício, até lá.
Um grande abraço. Rapaz, você de cabeça gostou do Mandzukic. Uhum. E um grande colé, rapaziada. Até mais
um
tarde.
Beijo.
Colé, rapaziada. 6:16.
Tchau, tchau. Sara também. Tchau, tchau.
Tem intervalo rapidinho.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Samba que falasse.
O samba de roda de samba também ganhou espaço no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. E você, compositor do Rio de Janeiro, não fique de fora. As inscrições estão abertas. Outras informações, acesse radios.ebc.com.br/festival de música.
Eu gritei, deixa comigo!
Samba de Roda de Samba é no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Valeu, programa No Mundo da Bola na sua reta final. Boa noite pra você, 6:18.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Thomas Bach rejeitou críticas contra seu desempenho como presidente do Comitê Olímpico Internacional, como uma tentativa de desacreditá-lo pessoalmente, enquanto elabora um calendário para resolver o problema do doping russo. Duas investigações do Comitê Olímpico Internacional estão em andamento, seguindo a evidência do relatório McLaren, que fala de 1000 atletas russos. A primeira comissão irá analisar amostras de atletas e também se houve manipulação nessas amostras. Já a segunda comissão irá analisar se houve conspiração de atletas e pessoas ligadas ao governo russo. Bach espera que as comissões tenham um veredicto antes do início das Olimpíadas de Pyeongchang, 2018. O presidente do Comitê Olímpico Internacional quer evitar que ocorra o mesmo que aconteceu com o relatório McLaren, que foi divulgado 3 semanas antes da competição no Rio de Janeiro, dos Jogos Olímpicos. Esse relatório botou, inclusive, em xeque uma possível participação olímpica da Rússia em terras cariocas. Como a temporada de inverno começa em outubro, é provável que na comissão, na sessão do COI em Lima, que vai ser de 13 a 17 de setembro, os relatórios têm um veredicto sobre a situação russa.
Valeu, então, são 6h20. É o Flamengo, enfrenta o Sport Recife hoje lá na Ilha do Retiro. Ele bate legal.
Luiz Ferreira.
Diga lá, Luiz Ferreira.
Em homenagem a Dalva de Nova Iguaçu, estava desesperado. Vocês não vão falar do Flamengo.
Falando do Vasco, Dalva. Quase 20 minutos.
É, mas o nosso jogo de
hoje,
o Flamengo enfrenta o Sport. No mesmo horário de Vasco Corinthians, nosso Ricardo Mazella vai estar de olho nessa partida, informando tudo para o ouvinte da Rádio Nacional. Borges, a tendência hoje é que o Zé Ricardo, que está pressionado por conselheiros, pressionado pela torcida, parte da imprensa também pressiona muito o Zé Ricardo. Uma vitória hoje para o Flamengo é fundamental para o futuro do técnico rubro-negro nessa temporada. Ele já tem o Diego à disposição. O Conca está sendo guardado para o jogo contra o Avaí. E ontem o Maurício Costa, na apresentação do Everton Ribeiro, trazia informação de que o Conca ainda está meia bomba para pegar um jogo como esse, ainda mais nele do Retiro, campo pesado, por aí vai.
Vai jogar quando, Conca?
Então, em junho. Acho que ele tem que entrar. Ele vai ter
que voltar em dezembro.
Quem disse isso é o departamento médico do Flamengo. Sim,
não tô. Veja bem, não estou questionando a notícia de maneira alguma.
Eu acho que está na hora
dele. Não se briga com a notícia.
Está na hora dele entrar pelo menos no banco e entrar aos poucos.
Estou dizendo que o Flamengo entrou com todo respeito, uma furada, né? Vai voltar em dezembro.
Exato. Continuando, o Flamengo que não vai ter o Guerreiro e o Trauco, que estão com a seleção peruana, o Zé Ricardo praticamente definiu o time. Alex Muralha no gol, Pará, Hever, veterano Juan e o René na lateral esquerda, Márcio Araújo, o William Arão e Diego. Se não jogar o Diego, joga o Cuejar, mas a tendência, pelo que a gente está vendo,
já não botou
que a gente
tá contra o Botafogo de início, agora vai botar.
Já vai botar de início para tirar durante o decorrer do jogo. No ataque, Ederson, Everton e Leandro Damião. Vamos ouvir o Diego, camisa 35 do Flamengo, falando sobre essa partida importantíssima contra o Sport logo mais na Ilha do Retiro.
Como a mais importante até agora. Eu acho que é dessa forma que nós sempre fizemos e para que isso aconteça requer muita dedicação, um esforço muito grande, físico e psicológico, para que a gente possa encarar os jogos dessa forma, né, com 100% de dedicação e concentração. São muitos jogos, desgaste, viagem, campeonatos diferentes. Então, para que isso aconteça, realmente a gente tem que estar se cobrando um ao outro para que possamos estar no nosso melhor nível. E nós estamos indo para esse jogo dessa forma. Eu acho que, como você disse, alguns resultados não foram como nós planejávamos. Porém, estamos confiantes, né, que estamos no caminho certo, sem dúvida nenhuma. Enfrentamos adversários também difíceis nos últimos jogos, mas nosso objetivo é vencer, e em alguns momentos existe sim a frustração por isso, mas logo passa, porque o fato de ter um jogo seguido do outro também te proporciona se reerguer, né, sempre e no momento rápido. Então é isso que nós procuramos fazer, já enfrentar o Sport e vencer e desfrutar desse sabor da vitória que é único.
Tá aí o Diego falando da importância dessa partida contra o Sport. Como a gente começou falando, a gente vai perguntar pro Diego. Diego, você tá bem para jogar uns 90 minutos, começar de início? Como é que tá a sua situação física, Diego?
Eu me senti muito bem, né, dentro da minha realidade, obviamente, porque depois de algumas semanas fora, só os jogos agora e minutos, né, em campo que vai me devolver a melhor forma. É, a minha expectativa é que quarta-feira eu esteja melhor, né, e disponível aí para jogar mais tempo, mas é claro que isso vai depender da decisão do nosso treinador, porém, hoje eu participei mais um pouco aí no jogo treino, então tudo isso vai me dando ritmo de jogo, né, e uma forma física melhor. Então é dessa forma que eu me encontro, cada vez melhor, e sem dúvida nenhuma, no decorrer das partidas aí que nós temos pela frente, eu vou alcançar aí o meu melhor nível.
Tá aí, Borges, esse aí o meia de eu, que deve estar em campo hoje. Alex Muralha, Pará, Hever, Juan e René. Márcio Araújo, Ilharão, Diego ou Coedjar, dependendo da vontade de Zé Ricardo. Ederson, Everton e Leandro Damião. Sobre contratações, a imprensa ficou sabendo hoje pelo Twitter do Beşiktaş e pela imprensa europeia de que o clube turco havia liberado o zagueiro Rodolfo para acertar com o Flamengo. Ou seja, assessoria aí pisando no tomate, Borges.
E aí, esse jogo, hein?
Olha, esse jogo é complicado. Eu tive quarta-feira lá, a torcida do Sport, a diretoria do Sport, uma pressão muito grande, com faixas, o verdadeiro campeão. Tomara que venha assim um jogo disputado apenas no campo, sem pressão, sem violência, contra a diretoria do Flamengo, jogadores do Flamengo, torcida do Flamengo. A Grêmio tem 30 anos isso aí, vamos esquecer, vira essa página. É um jogo difícil. O Vanderlei ainda não venceu, foi ovacionado na chegada.
Fez treino fechado, inclusive.
É, mas o time do Sport é um time que sabe aproveitar bem o fator campo.
Diego Souza tá com a seleção brasileira, não joga, e o chileno Mena tá com a seleção também. Do seu país, também
jogou
tá fora.
Muito bem contra o Botafogo, Mena. Pelo menos na lateral esquerda ali vai ter que resolver o Vanderlei. Mas é um time bem arrumado. Não dá para apontar o favorito, não. Mas o Flamengo tem condição de trazer 3 pontos, até pelo elenco. Já com relação à contratação, sabe, o Rodolfo não é isso tudo. Você podia, no mercado aqui, pegar um Jeromel. O próprio Luando, que foi pro Palmeiras lá, ele joga no Palmeiras. Então o Flamengo, com todo o respeito aqui, comanda o futebol do Flamengo, não tá sabendo gastar o dinheiro.
6h25, o trânsito pra gente saber aqui, minha querida Glaucia Araújo, já tem uns palpites.
Borges, na Lagoa, moto e carro colidiram na Avenida Borges de Medeiros, no sentido Gávea, próximo ao Clube de Regatas do Vasco da Gama. O trânsito é intenso no local. Linha vermelha, trânsito lento em direção à Baixada, do Caju até o Galeão. No sentido centro, tem lentidão do Galeão até a Maré. Né? O trânsito bastante intenso. Maior temperatura registrada hoje nas estações do Alerta Rio foi de 34,7 graus em Irajá, 2h30 da tarde. E tu sabe, Borges, que acharam uma cobra no Jardim Botânico?
Aonde?
Olha a cobra, não é mentira, que picada é verdade. De cobra é foi encontrada, né? Um morador da região, ele já havia sido picado por uma jararaca no final do mês passado e o animal não havia sido capturado. Então, ali na Praça dos Jacarandás, no Jardim Botânico, foi encontrar ali uma cobra. Cuidado com a jararaca, cara.
Mas qual era o tamanho da cobra?
Eu vi a cobra, Borges.
Não, mas a cobra depende. A cobra perigosa é uma cobra longa e dependendo da espessura da cobra. Porque
cara,
tem cobra...
cobra de qualquer tipo é que nem barata. Basta aparecer, não,
que
ficar
é isso?
Com medo.
Aquelas cobrinhas
pequenas. Você tem medo de barata?
Eu tenho.
Bom, vamos aos
palpites. Ainda mais se for voadora.
Acabou o negócio da cobra, hein?
Acabou o negócio da cobra.
Para com o Discovery Channel aqui, pelo amor de Deus.
Então vamos lá. Botafogo primeiro não. Botafogo primeiro. Santos e Botafogo lá no Pacaembu. Seu palpite, Glaucia Araújo.
Santos e Botafogo?
Isso.
1-0 Santos.
Você é contra.
Não sou contra, mas lá no Pacaembu o Santos vai ganhar no Botafogo.
Qualquer pior lá no Pacaembu.
Luiz Ferreira.
1-1.
Também 1-1. Você vota.
1-0 Botafogo.
Por que 1-0 Botafogo?
Claro, vou torcer pro Santos.
Não, não é torcer.
Não, mas eu acho que vou fazer condição de vencer.
Não, esse palpite não é imparcial.
Você, Luiz Ferreira, Vasco e Corinthians.
Dá Vasco 1-0.
Você, minha querida Glaucia.
Eu acho que vai ser 0-0.
Eu acho que vai ser 1-0 Vasco também.
2-1 Vasco.
Pois não, Vasco.
Emoção, né?
Jogo com emoção,
é isso? É, jogo com golzinho no final.
É, né?
É, espero um grande jogo, vou comentar.
Alguém quer recuperar jogo. A cabine, né?
Luiz Ferreira, Sport Recife e Flamengo.
Flamengo 2-1.
2-1 mesmo, com a briga lá, aquela confusão toda?
É, Flamengo 2-1. Vamos confiar.
É mesmo?
É. Mas o outro disse que o Botafogo ganha, agora tu vem em cima de mim, pombas. Pelo amor de Deus.
Você
claro que é de 1-0 algum absurdo.
Eu acho que vai ser jogo duro. Acho que vai ser, o Flamengo vai amargar mais um empate. Vai ser 2-2.
Viu? Você tá consciente hoje.
Eu sempre sou consciente, Borges. Nem sempre.
E aí, Sport Recife Flamengo?
2-1 Sport.
2-1 Sport?
É, mas é difícil ganhar lá. É difícil, é complicado ganhar.
Sim, mas não tá torcendo contra.
Não, de jeito nenhum. Só quero mexer com uma pessoa lá da Rua Piauí.
Ele é imparcial, ele é comentarista.
2-1. Mas quem começa vencendo?
O Sport faz 1-0, o Flamengo empata e o Sport faz o gol da vitória.
Que horas, mais ou menos?
Por volta momento de 39 a 42.
Claro, bem imparcial.
E quem é o campeão de 1987?
Olha, dizem que é o Sport. Dizem que, mas eu acho que o campeão é o Flamengo. Na minha opinião, né? O campeão é o Flamengo.
É, você tá falando aqui, que lá no Recife, você no estádio, não, campeão é o Sport,
É que nem aquele amigo meu, que nós estamos pra Curitiba, aí os caras começaram a brincar comigo, né, e falou, vem comigo, o cara é tricolor.
Ah, sério? 6h29, abraço a Glaucio Araújo, que vem aí com Sintonia Nacional, né? Com a gente lá direto de São Januário, o Luiz Ferreira, aquele abraço. Um abraço ao nosso Valdir Luiz, a Seleção Nacional do Rádio vai voltar daqui a pouquinho com Vasco e Corinthians, partida às 9h. E você com as últimas batidores da política com Rosinha Kennedy nos corredores do poder. Vem aí pra você.